Continuamos revisitando o Curitibaneando. O Curitibaneando, com muita satisfação, honra e alegria, recebe o Alexandre França. Alexandre França, decida-se, quem é você?
Olha, começou bem, Bárbara.
É!
Ah, não vou dar uma de blazer e falar que eu sou indefinível.
Não, não.
Não, eu acho que eu me considero poeta.
As tuas letras dizem isso por elas mesmas, né?
É, eu acho que mais do que as outras coisas, assim, porque a música, pô, o teatro, de alguma maneira, é como se fossem, assim, blocos de um carnaval no qual a comissão de frente é a poesia, sabe? Então, eu acho que é poeta.
E fala do teu processo com a música.
Na infância, um momento da minha infância, eu me liguei em música, assim, por conta de, aí sim, de festas, né, de família, churrascos, essas coisas assim. E eu percebi, eu acho, assim, rememorando, que o violeiro, a pessoa que tocava violão, as pessoas davam muita atenção. E como eu sempre fui muito mimado e leonino, então aquilo me agradou, aquilo me chamou também muita atenção, né? Então eu acho que eu busquei ser aquilo, aquele violeiro que povoou o meu imaginário, sabe? E aí fui, aí eu mesmo pedi para minha mãe, para meus pais, para me matricular em cursos de música, né? Então desde os 7 anos fiz Belas Artes, o preparatório na Belas Artes, aquilo lá. Então é isso, comecei assim.
Quando que você se viu compondo? Teve algum grupo de amigos ou isso veio sozinho? Como que isso tomou conta da tua vida?
Dei sozinho. Comecei sozinho, assim, em casa, no quarto, um esquema um pouco assim, diário, né? Tentando expressar os meus sentimentos de adolescente, assim. Meio numa onda Legião Urbana, assim. Do qual sou fã, e fui, sou fã e tal. Mas começou sozinho, não começou... Depois que eu comecei a me espalhar mais, sabe? E mostrar, né? Tinha muito isso também de fazer música pras musas.
Claro.
Sempre caí do cavalo. Começou a dar certo depois, mas no começo não pegava.
A próxima é Ela.
Armada e atenta algum otário, e se ela reparar no meu sorriso, tira pau, parada, minha vida um caos. Pois sei que ela é de cobrar pela felicidade. No braço um peso de tocar a horas violão. E se na melodia ela pedir, eu viro o chão. E deixo ela me utilizar o dia inteiro sem parar. Mas sei que o que ela mais quer é que eu escreva. Escrevo um livro, falo sobre o sol se pôr. Esqueço a estética atual e falo sobre o amor. Eu monto a arquitetura da cidade, faço história, invento enredo de novela e mudo a vida dela pra melhor. Escrevo um livro, falo sobre o sol se pôr. Esqueço a estética atual e falo sobre o amor. Eu monto a arquitetura da cidade, faço história, invento enredo de novela e mudo a vida dela pra melhor. O asfalto reconhece o olhar e deixa ela passar. Armada e atenta algum otário, e se ela reparar no meu sorriso teatral, fará da minha vida um caos. Pois sei que ela é de cobrar pela felicidade. No braço um peso de tocar a horas violão. E se na melodia ela pedir, eu viro o chão. E deixo ela me pisar o dia inteiro sem parar. Mas sei que o que ela mais quer é que eu escreva. Escreva, escreva. Escrevo um livro, falo sobre o sol se pôr. Esqueço a estética atual e falo sobre o amor. Eu monto a arquitetura da cidade, faço história, invento enredo de novela e mudo a vida dela pra melhor. Escrevo um livro, falo eu sobre o sol se pôr. Esqueço a estética atual e falo sobre o amor. Eu mudo a arquitetura da cidade, faço história, invento enredo de novela e mudo a vida delas pra melhor.
Coisas que você faz com maestria, na minha opinião, é essa ligação da melodia com a letra. E parece que quanto mais complexa a melodia, mais a letra ganha potência.
Engraçado, tem música que parece que foi feita pra ser falada. Então, por exemplo, Choro Suicida, que eu fiz com o Otávio, a música já tava pronta há muito tempo, foi trilha sonora de um filme, Paisagem de Meninos, o nome do filme. Ele era uma narrativa mesmo, assim, que tava implícita ali, não tinha o logos ali, não tinha as palavras todas, mas eu acho que ela em si, como música, já é narrativa, sabe? Como eu fiz inteira aquele troço.
Sim!
eu tava com o refrão na cabeça, né? Em toda história de amor, a cara morte. Eu ia pros bares e ficava com esse refrão, quase como se fosse um mosquito me atormentando. Aí um dia em casa eu simplesmente peguei e fiz inteira, guria. Foi um troço.
Sem querer você tá cantarolando ela,
tem uma,
né?
Organicidade, né?
Tem, um troço, tem. Assim, mas é primorosa, eu acho que ela é linda.
Nem toda história de amor acaba em morte, mas em Curitiba estes números assustam, pois quando o inverno chega por aqui, os suicidas de amor se multiplicam por dois. Mas um poeta da dor se joga fora do bar, onde a garoa cai guardando suas palavras no piso de pedra do alto da glória, para toda a boemia abraçada e cantando. Nem toda história de amor acaba em morte, mas em Curitiba estes números assustam, pois quando inverno chega por aqui, os suicidas de amor se multiplicam por dois. Esta doença de amor não tem remédio, porém em Curitiba no inverno os bares enchem mais de gente fria, esquentando com cachaça um desejo que no fundo só faz bem demais. Eu mesmo largo mão de tanta hipocrisia, dançando com as mocinhas da cidade que eu não dava valor. Em cada esquina mais um santo se agita ao ler a missa que Dionísio saberia de cor. Na rua o tom de cinza tenta dar um clima avermelhado pro curitibano se despir do pudor. E a chuva deixa dentro um fogo, um cataclisma, pulsando um outro sentimento que nos dá calor. Deixando a boca sorrir, falando alto, sem vergonha pro comboio ouvir. Que o esporro vai continuar na sua casa, outra casa cabisbaixa, para a barra enfeitar com cores novas a fachada desbotada, cheia de lambrequins, um vinho, campo largo, pintos, dentes de um infeliz. Que agora fala pelos cotovelos, que não dói tanto quanto antes. Numa época em que o amor doía como aneurisma ou pontadas na barriga, o amor era uma briga que batia um coração desajustado, tão cansado de sofrer por opção. Nem toda história de amor acaba em morte, mas em Curitiba estes números assustam, pois quando o inverno chega por aqui, os suicidas de amor se multiplicam por dois. Mas toda noite, no mundo que se preze também, possui no fundo da gaveta um suicida, bem do tipo que não liga tanto para a vida, mas que para a morte nunca deu a mínima.
E fala do teu novo trabalho, então.
Esse disco foi uma loucura, porque eu vou te contar que eu tava desistindo quase de música, tava numa onda acadêmica lá em São Paulo, terminei meu mestrado lá na USP, em artes cênicas. Eu vi uma luz pra mim, assim, uma oportunidade de fazer uma carreira, assim, sabe? E tava tudo certo, poxa, escrevendo artigos nas revistas. E eu terminei meu mestrado e, assim, eu me senti num deserto, assim, foi uma loucura. Como se eu não tivesse mais possibilidade de fazer nada. E eu tinha as canções já, né? Eu tinha umas 20 canções que eu considerava boas para serem gravadas, colocadas para o público e tudo mais. Putz, me coçou. Eu falei, não é possível, eu tenho que tentar de novo. E aí resolvi fazer, do nada, me bateu uns 5 minutos, fiz um projeto no Catarse, que você conhece lá, o projeto. Sim. Vocês. Foi muito espontâneo, sabe? Assim, consegui captar uma parte do dinheiro. Fiz uns vídeos malucos lá, que eu falava sobre filosofia e mostrei as canções de uma maneira bem crua mesmo. Para as pessoas conhecerem, sabendo. Assim, foi uma coisa honesta, sabe? Ó, eu tenho isso aqui para oferecer. Aí a segunda parte da novela, procurei produtor para fazer e tal. Consegui com o Alonso, que é um amigo meu, o Alonso Figueroa, que é um excelente profissional, inclusive, pessoa incrível. Cara, me deu outros 5 minutos. Eu cheguei e falei pro Val, que é o técnico de som, que tá produzindo junto comigo também. E eu falei, Val, vamos fazer junto, eu quero fazer sozinho os arranjos, tudo, quero tocar tudo.
E você tá fazendo tudo.
Não, mas entre aspas, né? Eu tô fazendo os arranjos, né? Eu tô tocando as guitarras, os violões, tô fazendo tudo. E aí eu tô fazendo os arranjos de cordas.
Isso é novidade pra você?
Novidade. Nos outros discos não tinha acontecido. Eu chamava um arranjador, né? Por exemplo, no primeiro foi o Jô Fukushima, aí no Música de Apartamento foi o Davi Sartori. E aí, assim, tinha uma conversa com os caras, dava um direcionamento, mas eles me entregavam um troço quase pronto, assim, sabe? Sim. Eu discutia pouca coisa, porque os caras também são barra pesada. E aí, nesse caso, não, menina, botei a mão na massa, e daí foi engraçado, olha isso, olha que coisa engraçada. Aí cheguei pro Val, eu fiz, assim, uns arranjinhos no baixo, no violão e tal, e aí cheguei e tocava, né? E daí, não, legal, mas e aí, o que mais? Como assim que é mais agora? Coisas. E daí, não, pô, Francis, tem que ter alguma coisa. Sei lá, cara, baixa o GarageBand no celular. E baixei lá o aplicativo e fiz, cara, tudo no celular. Tem sido uma caminhada árdua.
Sim, imagina.
Porque eu nunca tinha feito essas coisas, sabe? Mas tá dando certo. E eu tô bem animado.
E das canções desse disco, você quer destacar alguma pra gente ouvir?
Eu quero destacar que eu acho que vai ser o single.
O single?
A música de trabalho que chama-se Amigos. É uma música também que eu fiz lá em São Paulo e ela é bem especial pra mim, porque eu me inspirei muito nos amigos da minha namorada. Dessa coisa da fofoca, né? De uma pessoa falar uma coisa sobre a outra e tal. Na minha canção, isso é levado com simpatia, digamos. Não tem uma maledicência, tem uma coisa simpática. Então, Amigos para os ouvintes.
A sua disse que a gente combinava. Eu disse pra um amigo que adorava sua voz. Esse meu amigo conhecia a sua amiga e ambos comentaram pros outros amigos sobre nós. Mas outro amigo argumentou que não sabia muito sobre o seu passado e o fato não pegava bem. Isso provocou a ira de uma amiga sua que falou: esse amigo era um machista e um zé ninguém. Outro amigo que se interessou pela sua amiga interveio no assunto e disse: o mundo não está nem aí pra gente, o que importa era o momento em que os dois estão vivendo o ódio, deixamos pra lá. Mas o pai de uma amiga sua disse que no tempo dele o compromisso dos casais era maior. E que ele casou com a mãe da sua amiga, porque o pai do pai da sua amiga aprendeu que era melhor. Mas a mãe dessa amiga discordava do avô do pai da sua amiga e resolveu surpreender. Disse que o melhor era deixar acontecer e se casar durante o casamento para de beber. Outro grupo de amigos veio com carregamento de bebidas para festejar não sei o quê. Para ele estava tudo certo e no final eles trouxeram uma amiga, essa amiga era você.
Eu acho que eu sempre mirei nesse negócio de me forçar a fazer música coletivamente, sempre mirei os meus amigos, assim, sabe? A manutenção da amizade e da convivência com as pessoas. E nisso eu acabei desenvolvendo técnicas, eu acho.
Com certeza.
De, até que você falou de colocação de sílabas e tal, técnicas para que eu consiga chegar num verso que encaixe perfeitamente e que, portanto, não tenha dúvidas, sombra de dúvidas, para que as pessoas cheguem e falem, não, isso aí não cabe, sabe? Então, no fundo, eram técnicas sobrevivência de versos meus dentro de uma canção. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, sabe, a coisa de compor junto, assim, é um exercício de comunhão e também é um exercício de afirmação, né, do eu, assim, sei lá.
A Rádio Cultura de Curitiba apresentou os melhores momentos do Curitibaneando da edição de 2018. Gravação das entrevistas e das músicas executadas ao vivo por Murilo da Roz. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.